Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Menino Jesus de Praga, podem sentar, por favor. Hoje, juntamente com a festa do Santíssimo Nome de Jesus, é a festa do Menino Jesus de Praga, que para nós é uma festa de grande importância. Se nós não a comemorássemos, seríamos bastante ingrato com o Menino Jesus, que sem dúvida alguma é fonte de grandes graças específicas para o nosso apostolado. Na antiguidade, essa época da história em que Jesus Cristo nasceu, as crianças não eram vistas como nós as vemos hoje. Elas não tinham um tratamento diferenciado, nem um mundo próprio delas. A mortalidade infantil era alta, a educação delas não era valorizada tanto como hoje. Na Roma Antiga, não bastava o nascimento de uma criança, mas era necessária também a aceitação paterna. Quando o pai a elevava do chão, então ele mostrava que estava aceitando ela na família. Era como se fosse uma espécie de adoção depois do nascimento humano. E era a adoção que validava a entrada da criança na família. O nascimento natural não bastava. Durante a antiguidade, a contracepção, o aborto, o abandono e a morte de crianças eram atitudes corriqueiras e consideradas legítimas, e as crianças abandonadas raramente sobreviviam. A criança que o pai não aceitava na sua família era exposta diante da casa, ou numa pilha de coisas velhas e descartadas, um monte de lixo público, sobre o qual a criança também era colocada. Quem quiser, que a recolha. Igualmente será recusada a criança se o pai estiver ausente quando a criança nascer, porque no momento do nascimento ele não estará lá para julgar se ela deve ser aceita na família ou não. Se o pai tiver ordenado à mulher grávida que abandone a criança também será abandonada. Abandonavam as crianças ou as afogavam quando elas tinham alguma malformação. Dizia Sêneca que isso não era raiva, mas era algo razoável. É preciso, dizia ele, separar o que é bom daquilo que não serve para nada. Ou ainda os filhos de uma filha que havia cometido uma falta, uma mãe solteira na família. Também essas crianças eram abandonadas. A miséria de uma família ou uma política patrimonial eram vistos como motivos mais do que justos para o abandono até mesmo de filhos legítimos. Mesmo os mais ricos podiam abandonar um filho indesejado se o seu nascimento tinha a possibilidade de prejudicar aquilo que já tinha sido decidido em testamento. A relação das pessoas com as crianças e a noção de infância passará por uma mudança total a partir da vinda de Jesus Cristo nesse mundo, a partir da conversão das pessoas ao cristianismo pela Igreja Católica. As noções que os pagãos tinham de família, de paternidade, de maternidade, de educação, as relações com o dinheiro na família, as noções de herança, tudo passará por mudanças profundas a partir da cristianização das pessoas, das famílias e da sociedade. O primeiro e principal dever do matrimônio é a geração e educação de filhos. A noção de que as crianças devem ser batizadas o mais rápido possível, pelo menos que não se passe um tempo que as exponha ao risco de morrer sem batismo, senão elas não se salvarão. De que as crianças são capazes da visão beatífica, da visão da essência de Deus no céu, como todo mundo é capaz. De que se elas morrerem tendo sido batizadas, ainda na tenra infância, de que elas se salvarão. De que ao chegarem ao uso da razão por volta de 7 anos, elas já devem ter sido treinadas, formadas, educadas, para que sejam capazes de fazer atos de fé, de esperança, de amor por Deus, para que possam estar na graça de Deus. Jesus veio a este mundo como um recém-nascido e isso tudo mudou. A infância passa a ser reconhecida a partir da vinda de Jesus Cristo nesse mundo, a partir da difusão da doutrina católica, a partir do culto ao menino Jesus e da condenação incondicional ao massacre dos inocentes que Herodes ordenou fazer. O único relato desse assassinato dessas crianças está nos Evangelhos. Não há nenhum outro historiador pagão que tenha achado que valia a pena relatar como algo digno de permanecer na memória da história o assassinato dessas crianças. Era um crime trivial, quase nada. Um pagão não se espantava, como nós, de ver 40, 50 crianças judias num vilarejo sem valor, na periferia do Império, sofrerem uma injustiça dessas. Era quase nada para eles. Ainda mais ao lado dos outros crimes de Herodes, que era brutal e que havia feito coisas ainda piores. Um olhar mais atento, muito mais atento, será dedicado às crianças a partir do nascimento de Jesus Cristo, a partir do menino Jesus. A psicologia das crianças, agora, receberá uma atenção particular. Hoje elas têm uma especialidade para elas, psicólogo infantil. Tudo será observado, valorizado, porque tudo que a criança tem, todas as capacidades que ela recebeu de Deus, que fazem parte da natureza humana e que já estão no ser humano desde o começo, desde o nascimento, desde a infância, já numa criança, tudo deverá ser orientado para a salvação da alma dessa criança. Elas possuem sentimentos próprios, serão valorizados a partir de agora. A criança surge numa família para ser amada e educada, e esses deveres constituem a família, que é a base da sociedade. Os pais passam a se sentir responsáveis pelo futuro da criança. Sempre foram, de fato, mas com a doutrina católica formando as pessoas, a partir de Jesus Cristo, isso será profundamente marcado nos pais e na família. Os pais, vejam até onde chegamos na mudança da visão das coisas, se compararmos com o que os pagãos acreditavam. Os pais se casaram em função de crianças, para ter crianças. É assim que as coisas serão vistas depois de Jesus Cristo, nascer como um menino. Vejam que mudança completa da visão das coisas. Os adultos, os pais, o casal, são eles que devem se sacrificar, são eles que têm que se organizar, batalhar, se formar, se acertar por causa das crianças. São José e Nossa Senhora sofrerão de tudo por causa do menino Jesus. Deverão mudar de cidade, fugir de país, pelo menino Jesus. Ficarão à procura dele por 3 dias e não abandonarão até encontrá-lo. É o oposto do que faziam os pagãos. Completamente o oposto. Será um modelo de como as crianças deverão ser cuidadas, estimadas e amadas. A caridade que Jesus Cristo veio trazer ao mundo vos dou um novo mandamento, que vós vos ameis uns aos outros como eu vos amei. A caridade que Jesus Cristo veio trazer ao mundo é que fará com que as crianças sejam vistas agora não como seres secundários, mas como herdeiras do céu, devendo receber toda a dedicação cristã. As crianças são fruto do amor dos pais, são o centro da família sob um certo aspecto. O menino Jesus mudou completamente a nossa visão da infância e da criança. Além disso, a ordem de Jesus de pedir que os apóstolos deviam deixar as criancinhas ir até ele, de que não deviam ser vistas como um peso, como pessoas que atrapalhavam, mas que eram objeto de amor especial dele por elas, de que elas deveriam ser tratadas com bondade, de que elas têm um anjo da guarda, cada uma delas, que sempre vê a face de Deus e, por isso, devemos tomar cuidado para não ensinar a elas nada que seja pecaminoso. Cuidai para não escandalizar um só desses pequenos, pois o anjo deles vê constantemente a face de meu Pai que está no céu. Juntamente com os idosos, as crianças serão um objeto de proteção e de cuidado dos outros a partir de Jesus Cristo. Entre os pagãos, o que reina é a mentalidade de que o mais forte, o mais inteligente, o mais rico, o mais habilidoso, explora o mais fraco, abusa deles, os tiraniza e os maltrata, se aproveita deles. Entre nós é o oposto. Se eu sou mais forte, mais inteligente, mais rico, mais habilidoso do que alguém, eu o ajudo e o protejo. E começou a ser assim também com as crianças. O modelo e a figura da fragilidade por excelência. Jesus Cristo era Deus e ele quis sofrer toda a total fragilidade de uma criança, dependendo totalmente de um pai e de uma mãe, porque sozinho, enquanto homem, ele não podia fugir, ele não podia se alimentar e ele quis passar por isso. Coisa fantástica. Disse que se nós não nos fizéssemos como crianças, não entraríamos no reino dos céus. Estamos em um outro mundo a partir de agora. Imaginem aquelas pessoas, naquele meio pagão em que elas estavam, ouvindo e vendo todas essas coisas na vida de Jesus Cristo, da boca de Jesus Cristo, como devia ser impactante para elas. E até que hoje chegamos a ver as crianças como um ser competente, que tem suas necessidades, seu modo de pensar e de agir, modos que são próprios das crianças que devem ser cultivados e orientados para uma vida adulta sadia, uma fonte de alegrias e de bênçãos de Deus para a família. E por isso é bom que nós nos reunamos nessa noite com essa devoção ao menino Jesus de Praga, pedindo ao menino Jesus de Praga que esteja aqui com os nossos casais para que os ajudem sempre com as suas crianças. Aqueles que procuram trazer uma nova vida ao mundo, mas que têm suas dificuldades, que procuram participar na criação de Deus e que eles possam encontrar nessa devoção ao menino Jesus a graça de terem filhos. Que aqueles que já têm filhos tenham a graça de ter mais filhos. E é bom que nos reunamos essa noite com essa devoção ao menino Jesus de Praga, pedindo ao menino Jesus que esteja aqui com os nossos alunos na Escola São Francisco de Sales. Que as nossas crianças sejam conduzidas pelo menino Jesus e que elas tenham nele um modelo de vida cristã. Que elas aprendam com ele a ser filhos de Deus e que assim elas entrem no reino dos céus depois dessa vida. Que nós estejamos nessa noite com essa devoção ao menino Jesus de Praga, pedindo ao menino Jesus que ele esteja aqui conosco para que nós tenhamos luz e mais luz a respeito dos nossos deveres de pai e de mãe, como devo ver meus filhos, minha família, como Jesus as vê. E deixou-nos conhecer o modo como ele vê essas coisas a partir da sua vinda neste mundo como um menino. E o nosso apostolado, como eu disse, deve muito ao menino Jesus de Praga. Teria sido uma clara injustiça a ele se nós não o honrássemos hoje. E nós continuemos, então, com essa devoção com ele a partir de agora com mais fervor, com mais amor, com mais confiança, com mais esperança na sua bondade, na consideração de que ele passou tudo o que uma criança passa e de que ele compreende perfeitamente o que os nossos filhos passam, o que os pais passam com os filhos, os professores com os alunos com os professores, e que ele, então, nos dê graças e graças e graças, fazendo com que nós tenhamos todos os meios, junto com os meios naturais, das nossas capacidades naturais, para que essas crianças sejam educadas como, tendo o menino Jesus como modelo delas, fazendo a nossa parte para que nós tenhamos, nós e os nossos filhos, o espírito de filhos de Deus, sigamos pelo caminho da infância espiritual, de nos jogarmos nos braços de Nosso Senhor, de Nossa Senhora, de São José, para sermos cuidados deles, cuidado por eles, e sejamos tantos filhos quantos Deus quiser nessa família, nessa grande família que Ele fundou, que é o céu e o paraíso celeste. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.